Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast NFL 11. Depois de mais de duas semanas, estamos de regresso, preparados para mais uma boa conversa em torno das últimas novidades da NFL e, claro, começar a aquecer o caminho para o draft, que está sensivelmente a um mês de distância. O meu nome é André Muri, comigo tem, como habitualmente, o Nuno Félix e o Pedro Fernandes. Meus amigos, como disse, sensivelmente um mês para o draft da NFL, mas antes disso, temos tido talvez uma das off-seasons mais imprevisíveis, mais loucas, mais insanas, sempre. A minha questão para vocês é como é que vocês estão a gerir esta emoção, não é? Porque isto está a ser doloroso.
Sim, é intenso, porque é aquilo que nos tem estado a mostrar isto. A qualquer momento pode sair uma bomboca, pode explodir qualquer coisa. Pá, foi, sinceramente, acho que é das off-seasons em que fui mais surpreendido. E isso tem um encanto especial.
Sim, é isso mesmo. Não há um dia em que a NFL não tenha algo de bombástico, é um dia estranho neste momento. Neste último mês, quase tivemos quase todos os dias tivemos movimentações, quer seja trocas, quer seja contratos, quer seja outra coisa qualquer, que tem sido bastante, bastante interessante, e por isso é um desporto que nunca para, apesar da pré-época ser enorme. É um desporto que nunca para, e estamos aqui a ver o porquê disso, e por outro lado estamos a ver porque é que é a melhor liga do mundo. Porque mesmo na época baixa, se podemos dizer assim, temos mais interesse do que muitas das ligas que andam por aí.
Mas é que é mesmo isso. E o ano passado, eu lembro, o ano passado tivemos ali um mês e meio a navegar a novela mexicana, que foi o Aaron Rodgers. Este ano, foi a partir do momento em que o Aaron Rodgers disse: está tudo bem, eu fico aqui em Green Bay. A partir desse momento, seguiu-se uma série de eventos que nos tem deixado a todos completamente abalados. E a minha primeira questão para vocês neste episódio, a minha pergunta para queijinho, sem roubar o protagonismo aqui ao Nuno Félix, como é óbvio.
Não, qual... não, não, não tiras, não tiras
não tiro,
nada.
Não tiro, não eu, tiras sei, nada. Eu sei que não, sei que não. Qual é que destes eventos todos nesta off-season para vós? Para vocês, para vós, agora parecia que estava aqui na igreja, não estou na igreja. Para vocês, foi o mais surpreendente.
Epá, o mais surpreendente, tu agora tocaste no Rodgers e o Rodgers está no meu top 3. Eu não estava mesmo à espera que o Rodgers ficasse em Green Bay. Epá, olha, Rodgers, Tom Brady, também não estava à espera da novela do Tom Brady.
Deixa-me pegar no que estavas a dizer. A minha mais surpreendente é, depois do Rodgers ficar, o Davante Adams ir embora. Para que é que o Rodgers ficou então?
Afinal, a última era, mas espera aí, afinal era mesmo a última dança, mas era a última dança para o Scottie Pippen, não era para o Michael Jordan, afinal, né? Isso
É
foi daqui o
mesmo, é
paralelo.
surpreendente. Eu acho que é isso, e é o Tyreek Hill mesmo assim. Porque é aquela questão, porque Mahomes com Tyreek Hill, apesar de terem lá o Kelce, Rodgers com o Davante Adams. Isto faz sentido na NFL, supostamente.
Mas olha,
Não é bem assim.
eu tenho então uma pergunta para vocês. Onde é que vocês estavam no momento em que ouviram? O que é que vocês estavam a fazer? Ok, se for aqui uma coisa que não diga respeito a ninguém, não digam. Mas o que é que vocês estavam a fazer quando viram a notícia de que o Tom Brady ia regressar?
O Tom
Epá.
Brady, não me lembro.
Epá, não
É
me lembro.
que eu lembro-me perfeitamente. Eu estava sentado no sofá a ver uma série e de repente começa a ver o meu telemóvel, pim, 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 pim. O quê? Pá, o que é que se passa? Agarro no telemóvel e vejo há 20 e tal minutos que o Tom Brady, I'm back,
Sim,
tá a ver? E fiquei do género, como é que é possível? E depois
ah,
parou a
e depois
série,
tens
parou tudo.
5 minutos, ou pelo 5, 10 minutos, a ver se não é fake, não é? Que ele
É
está sempre lá. Antes de
verdade.
partilhar alguma coisa, é melhor ter a certeza que de outra vez
Sim,
correu mal.
mas olha, por causa daquilo do Davante Adams, com o Rodgers. Vocês ficavam chateados ou ficavam contentes? Tipo, imagina, por um lado são dois grandes jogadores que recebem contratos massivos. Por outro, são dois jogadores que tinham uma química, pouco usual que acabam por se separar, né?
Eu, do modo geral, eu diria que não ia gostar da mudança. Por outro lado, foi para a AFC Oeste e deu aos Raiders uma hipótese de lutar pela divisão, ou de estar mais perto de lutar pela divisão. Por isso, acabo por ficar, e porque junto ao Derek Carr, fico contente com a mudança, até porque dá mais uma faísca naquilo de que é, epá, o Choker, afinal, Se calhar não está assim tão perto de ganhar, pá, não é?
Ele continua. Não, olha, eu acho engraçado é que duas das maiores armas ofensivas da NFL ficaram sem os seus respectivos quarterbacks, não é? Davante Adams sem Aaron Rodgers e Tyreek Hill sem Patrick Mahomes. Agora é que vamos ver. Agora é que vamos ver se as coisas vão funcionar ou não. Mas eu vou ser sincero. Para mim, de todas, e só regressando aqui à questão, de todas as movimentações, para mim, a mais surpreendente, sem sombra de dúvidas, foi o de Sean Watson ter ido para Cleveland depois de ter dito que não ia para Cleveland e ter-nos mirado ali a dizer não, eu vou para a NFC Sul, para os Falcons ou para os Saints.
Isso, para mim, fala. O dinheiro fala.
Money talks. Mas não estava nada à espera disso, admito.
Sim, olha, outra surpresa já agora, que é para encerrar aqui o meu top, por acaso não tinha o Deshaun Watson assim no meu top 4. Tenho o Rodgers, o Tom Brady, o Tyreek Hill e o Lyle Collins. Ter sido dispensado pelos Cowboys, para mim foi surpreendente.
E vai receber um contrato bom para os Bengals, acho eu, a meu ver. É um bom pick-up por parte dos Bengals.
Sim.
É verdade. Temos muitas movimentações que nos surpreenderam, mas agora coloco-vos a questão aqui de um prisma ligeiramente diferente, que é, de todas as movimentações que ocorreram, qual é que foi a que vocês gostaram mais e que acham que vai ser mais fortuita para essa equipa e para esse jogador na próxima temporada?
Russell Wilson para os Broncos. Duas first round picks, duas second round picks, salvo erro. Deram o Noah Fant, o tight end, que também diz.
O Drew Lock e o Shelby Harris, sim, estava só.
Exatamente. E se formos a ver, deram as quatro primeiras escolhas dos próximos dois anos, deram um jogador estrela. Ou com potencial para ser estrela no Noah Fant, e deram dois jogadores por troca de um quarterback que pode fazer mais 8 temporadas nos Broncos e eventualmente trazer um Super Bowl para Denver.
O que mais gostei, eu acho que vai dar hipótese a uma equipa de lutar pelo Super Bowl, e aí este jogador de estar perto do MVP, é Mitch Trubisky nos Steelers.
Estás a ser malzinho para um amigo nosso. Estás a ser malzinho para um amigo nosso.
Isto aqui é só para o Bernardo Slip. Isto aqui é para o Slip.
Sim, é direto.
Assim, desde que eu mais gostei a pensar nisto, eu não tenho assim uma que gostei muito mais do que as outras. Eu acho que do lado da AFC Oeste acabei por gostar muitas, mas se tivesse de ser qual é que eu gostei mais, eu acho que meti o Watson nos Browns pelo facto de se manter na AFC, por ficar numa divisão difícil que é a AFC Norte. E por continuar a lutar para mostrar que, para mim, continua a ser um dos melhores.
Sim, então, olha, eu que apoiei os Browns o ano passado, conto contigo este ano,
vamos ver.
Tu abriste a porta. E agora o Pedro entra, o bandwagon.
Claro,
completamente. Mas olha, a movimentação que eu mais gostei, por tudo, mas acima de tudo pelo valor dado pelo jogador, foi os Browns, mas não foi com o Watson, foi com o Amari Cooper. O Amari Cooper, por uma quinta ronda, para mim é patético, porque o Amari Cooper continua a ser um dos melhores receivers da NFL. Podemos agora dizer que ele está a começar a decrescer, está a entrar na fase descendente da sua carreira, tudo bem, mas por uma quinta ronda e pelo valor que ele acaba por ter na reestruturação, é fantástico. Em paralelo, acho que para os Cowboys, eu sei que vocês gostam dele, mas o CeeDee Lamb como receiver número 1 não me deixa nada confortável e acho que não é a melhor abordagem para a equipa dos Cowboys, para aquilo que querem construir para o futuro.
Pois, acho que olha, ver para querer, mas eu acredito que o CeeDee Lamb seja um ótimo número 1 na NFL nos próximos anos. Mas olha, só de boas movimentações já agora, e porque o Pedro pegou nos Steelers a brincar, adorei terem ido buscar o Miles Jack. Ainda por cima com o contrato que vai receber, o Miles Jack é um verdadeiro steal.
Sem dúvida alguma. Olha, e porque também temos tido aqui um carrossel de quarterbacks esta temporada, temos a questão de quem ficou melhor, quem ficou pior, E porque nós vimos aqui umas imagens a serem lançadas nas últimas semanas dos,
é verdade,
do top 16 de quarterbacks, quer da AFC, quer da NFC, eu quero lançar aqui uma discussão, não é? E sei que isso vai dar conversa complicada aqui entre nós. Não vamos fazer o top 16, mas vamos fazer um top 5 de cada lado. E vamos ver se temos muitas divergências. Pedro, queres começar pela AFC ou pela NFC? Eu dou-te esta aqui para...
Vamos pela NFC, porque a AFC acho que é mais interessante.
Então vamos pela NFC. Quem é que vocês têm como o melhor quarterback da divisão?
O Rodgers.
O Rodgers.
O Rodgers, ok. Estamos todos alinhados aqui. Número 2.
O Brady.
O Brady.
O Brady também. Número 3.
Stafford.
Sim, o Stafford.
Também, Stafford. Ou seja, estamos todos alinhados. Agora aqui eu acho que é onde pode começar a discussão, não é? Quem é que é o vosso número 4?
Pá, o Deck. O Deck.
Eu também tenho o Deck.
Estás a ver? É aqui que se vê. É o Cousins, meu. O Cousins é o melhor quarterback que o Deck neste momento, na minha opinião. E repara, Pedro, eu estou a meter o Cousins à frente de onde tu vais colocar, que eu acredito que seja o teu número 5.
Não é? Acredita mais no teu quarterback favorito do que tu próprio.
É que é assim, eu vou ser sincero, o Cousins tem ali momentos em que claramente o seu processamento de jogo...
Deixa-me gravar esta parte, peraí.
Para!
Pode.
Não, isto está a ser gravado, Pedro. Não precisas de gravar porque isto já está a ser gravado. É gravado, gravado Inception, ok? O Kirk Cousins tem momentos em que para aqui a sua capacidade de processar o jogo, de pensar e tudo mais. Mas olhando para o que nós vimos o ano passado fazer, o Cousins ou o Deck, eu prefiro o Cousins. Por isso é que eu coloco o número 4. E o Deck é o meu número 5. Vou fechar aqui o top da NFC.
Sim, eu tenho o Cousins a 5.
Sim, eu também tenho o Cousins a 5. E isto, basicamente, poderia ser aqui uma discussão com o Kyler Murray. Acho que é a única discussão possível aqui para 5º lugar. Acho que o top 6 da NFC é muito forte. E depois começa a cair...
Há uma queda muito grande, não é? Há uma queda muito grande a partir desse momento, é verdade, é verdade. Estou aí virando agora aqui o foco para a AFC. Agora aqui pode ser uma conversa mais durinha. Quem é que vocês têm número 1?
Josh Allen.
Eu tenho o Mahomes.
Eu tenho o Mahomes. Número 2?
Yeah.
Mahomes.
Eu tenho o Josh Allen.
O Josh Allen. Ok, só o Pedro é que mete o Josh Allen à frente do Mahomes. Número 3.
Pá, aqui é que vai começar.
A questão, só para ver, eu não contar com o Watson, porque um ano parado é imenso tempo. Eu acho que preciso mesmo de... Eu gostando do Watson como gosto, ainda mais que gosto do Cousins, acho que é preciso mesmo ver para querer, porque um ano é muito tempo parado.
Eu tinha inicialmente aqui pensado, tinha pensado aqui no Watson para dentro do meu top. Mas não era o meu número 3. O meu número 3 é o Justin Herbert.
Para mim o 3 é o Burrow.
Para mim é o Burrow também.
O meu número 4 seria o Watson. Vamos excluir então o Watson do top, ok? Aqui pelo que o Pedro disse. E tenho o Russell Wilson.
Eu tenho o Herbert.
Tenho o Lamar.
E okay. O vosso número 5, quem é que vocês têm?
O Justino Herberto.
O Russell Wilson.
Eu tenho o Lamar Jackson, número 5. Ou seja, eu tenho o Joe Burrow fora do meu top, o Pedro tem o Wilson fora do top dele e o Nuno tem o Lamar.
O
basicamente
Lamar.
É isso. Isto depois pode obviamente ir aqui um bocadinho mais ao encontro de estilos, mas agora tenho aqui uma questão para vocês, que é, tivemos várias movimentações para o lado da AFC, o Watson acabou por ficar, o Russell Wilson entrou, já percebemos mais ou menos onde é que todos o temos, o Matt Ryan. Onde é que vocês o colocam aqui? Metem nos primeiros 8, nos últimos 8, ali no terceiro percentil?
Eu metia no top 10, digamos assim. Ali, top 10. E eu ia, achava que ias fazer outra pergunta, que era onde é que punhas o tua? Neste não... top 16, onde é que está o tua?
Eu vou ser muito polido e não vou dizer onde é que eu meti a tua. Vou-me calar com isso. Mas o Matt Ryan, eu acho que nós todos concordamos nisto, que o Matt Ryan foi uma das melhores movimentações também da off-season. Já agora não mencionámos isso quando falámos de há pouco, mas acho que o Matt Ryan também foi uma grande movimentação e para mim entra sem sombra de dúvidas dentro do top 10. Mas eu acho que o coloco dentro dos 8 melhores quarterbacks da AFC neste momento.
Pois, eu acho que aqui a discussão é basicamente entre o Matt Ryan, o Ryan Tannehill e o Derek Carr.
Sim.
São, qual dizer, deles o melhor? Eu meto Derek Carr à frente.
É que fácil. Para mim, fácil.
Eu tenho aqui alguma ressalva, mas sim, é muito ela por ela entre os dois. O Tannehill, para mim, é conversa fora do tópico entre eles.
Sim, mas... também está abaixo.
Mas sim, e depois é assim, depois temos na AFC outra coisa interessantíssima, que é, temos Trevor Lawrence, Zach Wilson, Mac Jones e Davis Mills. Quatro quarterbacks vão para o segundo ano. É expectável que um deles exploda. Todos os anos acaba por acontecer o sophomore slump, ou seja, um quarterback que esteve muito bem no primeiro ano, que vem por aí abaixo no segundo, e acontece o inverso. Um quarterback que, de repente, encontra o seu ritmo de jogo e é fantástico. Se vocês tivessem que apostar nestes quatro, quem é que vocês acham que vai ter a maior progressão para a próxima temporada?
Pegando no final da temporada passada e pelo contínuo crescendo no sistema, vou dizer que é o Zach Wilson. Eu acho que o Mac Jones não, acaba por não subir tanto, o Trevor Lawrence está no sistema novo e o Davis Mills está na situação que é o Houston Texans. Por isso, se eu tivesse de dizer, diria Zach Wilson, até pela maneira como ele acabou o ano passado, que foi espetacular comparando como estava no início do ano.
Sim, eu a ter que apontar alguém a quebrar seria o Davis Mills e a ganhar terreno o Trevor Lawrence. Acredito que os Jaguars, apesar de tudo, foram-se reforçar muito bem em termos de peças, porque aquilo que pagaram para as peças que foram buscar foi das piores coisas que eu já vi na NFL. Os Jaguars, claramente, o Pedro falava disto no outro dia, claramente que têm que pagar para ter, pagar mais para ter jogadores de qualidade do que outros clubes pagariam. Mas acho que o Trevor Lawrence está bem acompanhado este ano, tem boas peças e apesar do sistema ser novo, vai mostrar outro tipo de qualidade de jogo.
Sim, eu também, eu se tivesse que entrar num destes quatro, eu entraria no Zach Wilson e depois, assim, um jogador que talvez destes quatro, que nós também não falamos tanto, é o Davis Mills. Eu adoraria um contexto em que os Texans, num ano em que claramente agora sim estão a oficializar, aliás, o ano passado é difícil dizer que eles estavam em rebuild porque parecia uma equipa de mercenários, não é? Mas este ano claramente estão a reconstruir, têm imensas escolhas no draft por onde trabalhar e onde fazer crescer a equipe e rodear Davis Mills do contexto certo. Eu vou ser sincero, que eu gostava de ver os Texans a surpreenderem, ganhar uma AFC Sul e por exemplo, irem aos playoffs. Gostava de ver isto acontecer. Acho que era mais provável, antes dos Colts, terem o Matt Ryan. Acho que isso claramente elevou os Colts dentro da própria divisão. Mas quer dizer, vamos ver o que é que fazem agora no draft, não é?
Sim, acho que é muito, obviamente que é muito arrojado, não é? Porque os Texans foram das piores equipas no último ano, acabaram de trocar o Deshaun Watson e amealharam muitas picks, estão em completo rebuild, sendo que o Davis Mills, eu acho que o Davis Mills foi um man crush teu ano passado, não é, Pedro?
Eu gostei de estudar o Davis Mills por causa da questão da pergunta. Por acaso, no outro dia estava a ver antigos relatórios que eu fiz do ano passado e eu me tinha posto no Davis Mills que podia ser um quarterback interessante se tivesse a mesma progressão de um ano para o outro, do seu junior para senior year em Stanford. Por isso, não estou de todo surpreso dele ter conseguido jogar minimamente bem na NFL. Foi um bom jogador a estudar e ainda bem que depois para os Texans e para a AFC, ainda bem que ele acabou por aparecer de uma maneira mais interessante.
É verdade, ou seja, esta conversa em torno dos quarterbacks é sempre saborosa, em particular na AFC, que este ano acho que podemos dizer que quase que não temos maus quarterbacks. Repararam no quase?
Porque quase.
Há ali um tópico interessante, mas vamos ver, eu tenho que dar o benefício da dúvida, eu quero dar o benefício da dúvida aqui ao senhor Tua, turn the ball over, para ver o que é que ele faz na próxima temporada. Mas olhem, temos tido muitas movimentações loucas, quarterbacks, AFC altamente imprevisível, mas ainda temos muitos jogadores disponíveis. Há muitos jogadores ainda no mercado para serem escolhidos. Bobby Wagner, Tyrann Mathieu, assim de cabeça. Mas que outras pérolas, que outros jogadores é que vocês acham que ainda estão disponíveis e que nós potencialmente haveremos de ver encontrar uma nova casa, quem sabe, numa AFC Oeste, não é? Que neste momento é a divisão dos pesos pesados.
Eu tenho aqui um ou outro que gostava de ver, e vou dar já talvez o exemplo onde eu gostaria que eles estivessem, que era o Julio Jones voltar a estar com o Matt Ryan nos Colts, porque acho que era muito interessante, trazia mais fogo para a divisão, para a conferência, e aí está, e tem aquela ligação já natural, os Colts precisam de ajuda a receiver, o Michael Pittman seria muito bom para ele trabalhar com o Julio Jones, quando passado teve uma época má, também com muitas lesões, mas vamos ver se tiver uma época fisicamente boa, eu acho que consegue desenvolver-se para, não digo já o número um que foi, mas para um grande receiver, e depois outro que também anda por aí, que é Dwayne Brown, o left tackle, parece estar na NFL há 35 anos, mas continua a ser um jogador no mínimo dos mínimos sólido, por isso equipas que tenham necessidade de left tackle, como os Colts, por exemplo, acho que fazem muito bem ir buscá-lo, até porque não vai ser assim tão caro como alguns left tackles, como havia hoje no mercado, como o Teron Armstead, por exemplo, por isso é um tackle mais barato, mas que vai trazer uma consistência muito boa e é um veterano que tem muito bom currículo na NFL.
Sim, é verdade. Eu também tenho aqui alguns jogadores que eu quero perceber onde é que vão se enquadrar. O Bobby Wagner era um deles, obviamente, já tinha mencionado aqui o nome dele. Não sei se tem assim algum local preferencial. Gostava talvez de o ver com o Russell Wilson nos Denver Broncos, acho que era assim uma história de amor interessante de ver, e mais um peso pesado no peso pesado que é, né, a AFC Oeste. O Tyrann Mathieu gostava de ver nos Saints, já tinha dito isso no passado, gostava de ver o Tyrann Mathieu a jogar de preto e dourado. E depois há aqui outro nome, Stephon Gilmore. Eu gostava muito de ver o Stephon Gilmore ir parar a um sítio, que era um reencontro. Era um reencontro em Buffalo. Eu gostava muito que o Stephon Gilmore fosse para os Buffalo Bills novamente, e fazer ali parelha com o Tre'Davious White, que vem de lesão. Eles perderam o Levi Wallace, que foi para os Steelers. Por isso, acho que era uma grande, grande aquisição para aquela defesa dos Buffalo Bills, que já agora tiveram uma outra grande aquisição, mas já vamos falar disso, já vamos falar disso.
Sim, que é a grande lacuna de Buffalo agora, é na posição de cornerback. Eu, para mim, Tyrann Mathieu, na posição de safety, com 29 anos ainda, que já mostrou a liderança que consegue trazer a uma defesa, para mim continua a ser aqui a grande pérola, ainda por pescar. Depois, nos receivers, tens o OBJ, tens o Jarvis Landry. Gostava de ver, sinceramente, o OBJ de volta aos Browns. Não sei porquê. Gostava mesmo de ver.
Porque tu gostas de ver o OBJ a sofrer, só pode, coitado.
A sofrer porquê? Já viste? Há Mari Cooper de um lado, o BJ do outro lado.
Mas ele não encaixa no sistema. Eu gostava de o ver com o Jarvis Landry, porque eles são os melhores amigos, não é? Eu gostava de os ver os dois, sabes aonde? Isto que eu vou dizer é altamente improvável de acontecer e nem faz grande sentido.
Green Bay.
Diz lá.
Era exatamente, era em Green Bay. Gostava de ver os
Ok.
dois aí para Green Bay. Vamos dizer que o Alan Lazard é o número um em Green Bay.
Máquina, máquina.
Não, ele é bom. Eu não digo que ele não seja bom, mas para número um, nem número dois, não sei se é um high number two. Claramente, os Packers vão ter que fazer alguma coisa no que diz respeito a receiver, porque aquilo é claramente um problema. Por isso, eu pessoalmente gostava de ver os dois aí para Green Bay. Não sei se o joelho de OBJ aguenta aquele frio, porque infelizmente duas lesões. Foi o quê? 2 anos seguidos, não é?
Sim.
Foi em 2 anos seguidos, basicamente. Duas rupturas de ligamento do cruzado anterior. Não é fácil, não é nada fácil. Mas pronto, olha, eu estava a dizer que nós íamos falar ali de um tópico que era ligado aos Buffalo Bills com um contrato que eles lançaram. Aliás, eu não disse que era com um contrato, mas agora é que eu já estou aqui a abrir a porta, porque foi o menino Von Miller que foi receber um contrato absurdo a várias dimensões, se bem que aquilo está um bocado mascarado, não é? Porque aquilo na realidade não é um contrato de 6 anos, como foi assinado, é um contrato de 3 anos, que depois tem ali incentivos, etc. Mas a minha grande questão é: Para mim, este foi dos contratos mais absurdos nesta off-season. Que outros contratos é que vocês têm aqui como contratos potencialmente desajustados à realidade neste momento?
É assim, o do Rodgers, para mim, faz-me um bocado de confusão a partir do momento que o Davante Adams sai. E a partir do momento que eles sabem, porque depois saíram também relatórios, que o Rodgers já sabia que o Davante Adams ia sair, e mesmo assim volta para aquela situação onde teoricamente há alguns problemas, porque senão não havia esta novela toda. Por isso, para mim, faz-me um bocado de confusão. O do Watson também, porque a verdade é que há ali muitas questões ainda por resolver. Ele vai ser suspenso. Os Browns meteram muito bem no contrato que, se ele for suspenso, o ataque no cap dele vai ser mais baixo. Mas mesmo assim, parece-me um contrato muito agressivo e muito arriscado para quem vai. Pode ainda ter problemas, porque a realidade é essa, não é um caso fechado. Por isso, estes dois contratos a quarterbacks parece-me um bocado. É um bocado arriscado por parte de ambas as equipas, mas aí está, é que são quarterbacks, têm de se pagar e por isso pode ser que o risco compense.
Sim, opá, olha, eu há bocado estava a falar do reforço que foram dados aos Jaguars do Trevor Lawrence e falar das contratações dos Jaguars tem que estar aqui, porque acho que foi... não foi tudo disparatado, mas Christian Kirk, 72 milhões, quem é o Christian Kirk, sinceramente, para entrar no top 10 de receivers mais bem pagos da liga? Zay Jones, receiver dos Raiders, que acabou a temporada, ok, fez umas recepções, mas nada demais, não ultrapassou as 600 jardas. E depois, quer dizer, o Fatu Kazi, o defensive tackle que vem dos Jets, o próprio Fuaye Olukun, que vem dos Falcons, o linebacker, quer dizer, boas contratações, mas no caso do Fatu Kazi, tal como o Darius Williams, que é cornerback, ganharem 10 milhões por ano, eu acho que é um bocado avultado. O Olukun receber 15 milhões temporada é um bocado avultado. A mesma coisa também com o Brandon Scherff, já agora. Eu estou mesmo atrás dos Jaguars. Acho que foram boas contratações, mas a peso de ouro. E acho que vão acabar por, não sei, por pagar isso mais cedo ou mais tarde.
É verdade, alguns contratos que nos deixaram aqui um bocadinho na dúvida e que nos levantam aqui algumas
questões. Desculpem lá os fãs dos Jaguars. Eles não desculpam. Foi mesmo aqui bater.
Os dois fãs dos Jaguars em Portugal não estão a desculpar. Não estão a desculpar. Estou a brincar. Há mais. Os Bengals, por exemplo, o ano passado ganharam pelo menos 5. Já são pelo menos 6. Estou a brincar.
Não é só o Cunha.
Estou a brincar, não é só o André Cunha.
Olha, tenho aqui uma pergunta para Queijinho. Posso
na sala? Eu estou à espera desde o início. Okay. Quer dizer...
Não, mas agora veio este tema e estávamos aqui a falar e dos Jaguars, das más contratações e os Jaguars vêm muito a Londres. E eu acho que nós já tivemos esta conversa em off, eu acho que já puxei isto. Se vocês fossem novos fãs de NFL, a começar, quais é que seriam as equipas que são boas para apoiar ou para começar a apoiar?
Eu acho que os Chiefs são aquela que é de cabeça, não é? Os Chiefs é o mais fácil de entrares a gostar.
Tens os Chargers, por exemplo.
Chargers, os Bengals, por causa do swag do Joe Burrow. Eu acho que aí está, as equipas com novos quarterbacks e que já são dinâmicos. O Lamar, entretanto, desde a época deixou um bocado, mas até o momento o Lamar também poderia ser. Um Josh Allen. Acho que sim, acho que qualquer uma dessas equipas que seja uma boa equipa, top 6 mais ou menos da NFL, e que tenha quarterbacks novos, sim, por terrestre, mas ninguém, dificilmente sendo novo, alguém vai querer puxar pelo Brady ou pelo Rodgers, porque é pessoal mais veterano, normalmente tens de conhecer a história para entrar e
vamos
e
deixar saber. De ter só um fã dos Bengals em Portugal.
quem sabe. Mas sim, olha, meus amigos, começamos agora a entrar aqui um bocadinho na conversa do último quarto deste podcast, aqui ainda a um mês do draft, mas vamos começar a virar aqui um bocadinho as atenções para isso, não é? Porque, como nós bem sabemos, basicamente existem na realidade dois drafts. Existe o draft de jogadores e o draft de quarterbacks. Todos os anos é esta história, porque todas as equipas sabem que sem a peça que é o quarterback não conseguem ganhar, e a altura em que uma equipa consegue, por norma, maximizar as suas opções para ganhar é quando um quarterback está no seu rookie contract. Por isso é que uma grande narrativa que o Pedro tem lançado, em particular nos episódios do Tudo Sobre Futebol Americano, é a questão que muitas vezes as equipas chegam-se à frente no final da primeira ronda para comprarem aquele quinto ano adicional para tentarem maximizar estas suas opções de, nos próximos 5 anos, serem bem-sucedidas. Olhando um bocadinho para o mercado de quarterbacks este ano, temos três grandes nomes, ou três nomes que têm sido mais falados: Malik Willis, Matt Corral, Kenny Pickett, depois ainda temos o Sam Howell e temos o Desmond Ridder, que tem ganho grande protagonismo. É um bom quinteto de quarterbacks, não é o talento que se perspectiva no próximo ano, não é, Pedro? Mas há aqui muito bom talento na posição de quarterback. Onde é que perspectiva um bocadinho? Se calhar começa aqui para o Pedro, porque ele de nós os três é aqui o mais especialista dentro [S2] Yes. [S1] Desta semântica. Pedro, como é que perspectivas um bocadinho estes 5 quarterbacks este ano? Vamos ter 5 na primeira ronda, vamos ver loucuras a acontecer, sim ou não?
Sim, eu não acredito que, primeiro, nunca vai ser como o ano passado em que tivemos 5 no top 15. Este ano eu acredito que haja um dentro do top 10, 2 dentro do top 15 e depois aí está, no final do primeiro round, alguém suba para ir buscar um quarterback. Eu não acredito que alguém vá acima dos 4 ou que vá para os 4, muito menos para os 5. Portanto, o Sam Howell ou o Desmond Ridder, apesar de terem qualidade, eu não acredito que vão na primeira ronda, mas aí está. Draft quarterbacks
então,
é sempre...
Então tu achas que vão 3 quarterbacks na primeira ronda?
3. 2 no top, 1 no top 10.
Quem é que eles são?
Kenny Pickett para os Panthers, logo no top 10. Acredito depois no top 15 o Malik Willis acaba por sair, quem sabe para uns Eagles, uns Steelers a subir, ou para uns Washington Commanders lá pelo meio. E por outro lado, Matt Corral, que para mim irá aparecer no top 25, entre o 25 e o 32ª, a segunda escolha, e aí já é mais difícil de perspectivar quem é que pode subir, porque estamos a falar de uma situação em que tem de subir no draft para ir buscar, por isso eu não me admirava que alguém o fizesse, por exemplo, os próprios Commanders, depois de escolherem na primeira ronda, porque o Carson Wentz, a meu ver, não é a opção futura. Não fazia mal em buscar um Matt Corral, quem sabe, uns próprios Saints, que tem o James Winston, mas aí está, não é a opção talvez para long term.
Olha, em termos de, por exemplo, em termos de, se os Bucks quisessem subir para ir buscar o futuro de Tom Brady, o herdeiro do trono, quem é que poderiam eventualmente querer ir buscar?
Não sei se iriam buscar alguém ou o Kenny Pickett, não acredito, nem o Malik Willis, porque é um estilo de jogo completamente diferente. O próprio Matt Corral, Desmond Ridder, teoricamente também trazem outras valências. Talvez um Sam Howell. Um Sam Howell não me parece mal. O Sam Howell acaba por ter uma dinâmica de corrida também que não lhe é tantas vezes dado o mérito, mas acabou por ser o segundo quarterback que mais correu só atrás do Malik Willis. Por isso eu não me admirava que fossem atrás do... Se tivesse de dizer alguém, seria o Sam Howell, mas é muito difícil de perceber, até porque o Desmond Ridder, um dos fatores que tem dado mais valor nesta off-season é a resposta dele nas entrevistas. Acho que tem sido algo do outro mundo, e por isso isso é difícil para nós deste lado estar a perspectivar quem é que possa estar assim com tanta vontade de o ir buscar. Mas os Bucks seria sempre interessante ver aí buscar alguém no segundo round, por exemplo.
Sim, olha, eu por acaso tenho aqui uma nuance ligeiramente diferente, que eu acho que o primeiro quarterback escolhido neste draft vai ser o Malik Willis, e acho que vai ser logo no número 2. Eu estou com esta já aqui há algum tempo. Eu acho que o Malik Willis vai para os Detroit Lions. Os Lions estão aqui sorrateiros, mansinhos, não dizem nada, e vão buscar o Malik Willis por potencial, e porque obviamente eles sabem que o Jared Goff não é o futuro da organização. Os Lions, já agora, vão ser a equipa que vai figurar no Hard Knocks na próxima temporada, a equipa que vai receber o draft em 2024, por isso está-se a montar ali a tenda em Detroit, vamos dizer assim, para haver ali muitas festas, muitos eventos ligados à NFL nos próximos anos. Nada melhor do que este ano chocarem a NFL irem buscar o Malik Willis. Os Steelers, tenho lido aqui algumas notícias que estão super interessados em Malik Willis, obviamente, não acho que vão ter essa oportunidade, pelo que já referi, mas acho que os Steelers são uma equipa muito interessante para Desmond Ridder.
Sim.
Acho que é outro grande bold move que eu vejo acontecer na primeira ronda, com Desmond Ridder a ir parar aos Steelers, também para o final da primeira ronda. O Matt Corral tem algumas dúvidas que vai ser escolhido, o Kenny Pickett acho que alguém vai tomar essa abordagem, mas estou muito intrigado, acima de tudo, com estes prospects de quarterbacks que temos este ano.
Olha, pergunta para... Não posso fazer outra pergunta para queijinho. Posso fazer outra pergunta? Quem é que poderia ser uma equipa surpresa a querer ir buscar um quarterback? Ou seja, agora com todas as movimentações que houve... Por exemplo, estavas a falar dos Lions, e eu vejo os Lions ainda em rebuild, talvez a querer apostar mais no próximo ano e a querer subir no draft. A descer, na realidade. Mas quem é que poderia ser surpreendente? Os Giants podem estar interessados?
Eu acho que os Giants vão navegar aqui o Daniel Jones uma época. Se correr mal para o ano, tem o CJ Stroud, o Bryce Young como grandes prospects para irem buscar.
Eu também acho que sim.
Eu acho que uma equipa que pode ser interessante, e se calhar pensando um bocadinho fora da caixa, são, por exemplo, os Tennessee Titans, que têm que começar a pensar um bocadinho no futuro, porque o Ryan Tannehill, eu pessoalmente acho que todos já vimos o teto do Ryan Tannehill, não vai sair de órbita com aquilo que temos visto. Eu acho que ele tem um contrato um bocado absurdo, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas tenho ideia que nos próximos anos o contrato dele vai consumir muito, cada vez mais cap, aliás, como é normal, mas acho que os Titans são uma equipa assim um bocadinho fora da caixa, que pode pensar em ir buscar, por exemplo, o Matt Corral. Quem sabe pode trabalhar. Se o Sean Payton estivesse no Saints, eu diria que o Matt Corral ia para o Saints, com o Sean Payton. Não estando lá, não acho que faça tanto sentido esta narrativa, até porque não sei qual é que... Acho que não... Eu não sei se vocês também têm esta sensação, mas eu não sei até que ponto é que conheço o Pete Carmichael e o Sean Payton. Não sei até que ponto é que as filosofias deles estão alinhadas, sabem?
Olha, saíram reportes agora, já agora, por causa disto de mentalidade, houve já uma mudança com o Taysom Hill, estávamos a falar dos quarterbacks. Taysom Hill vai acima de tudo jogar a tight end nesta próxima temporada, segundo consta.
E eles assinaram agora o Andy Dalton hoje. Já agora nós estamos a gravar isto terça-feira ao final do dia, eles assinaram com o Andy Dalton durante o dia, basicamente está a luta ao James Winston, não é?
Sim, eu acho que Washington, o que eu disse há bocado, eu acho que Washington escolher alguém era surpreendente, depois, para o universo geral da NFL, depois eles terem ido buscar o Carson Wentz, por uma questão de cap, acredito eu. Por isso, não me admirava que fossem, mas acho que, ao mesmo tempo, isto é uma visão minha, porque de um contexto geral, Washington não faz sentido ir buscar um quarterback na...
Seattle precisa.
Seattle pode estar a jogar para o próximo ano, por exemplo, mas por outro lado, para o próximo ano eu não acredito que o John Schneider e que o Pete Carroll estejam lá,
né?
Não sei bem como é que vai ser.
Sim, mas se calhar até, quer dizer, mas isso não faz grande sentido, não é? Tipo, desmontas a tua equipa, fazes uma super trade com o Russell Wilson,
sim,
assumes que cometeste um erro com o Jamal Adams, eventualmente vais ter que assumir isso, não é? Mas ficas mais um ano para depois te ires embora, e não sei se faz grande sentido, a menos que façam uma movimentação in-house, um bocadinho como os Saints acabaram por fazer, ou os próprios Texans, não sei.
Jimmy G continua por aí, malta.
Free Baker! Estás-te a esquecer? Free Baker!
É o hashtag Free Baker. Onde é que ele acaba? Para mim acaba dispensado.
Dispensado. Okay?
Dispensado.
Mas vocês já repararam no quão má a organização dos Browns é a gerir a perspectiva organizacional? É que, tudo bem, conseguiram o Watson, mas perderam qualquer leverage negocional com o Baker. Porque todas as equipas sabem, vocês não vão querer ficar com ele, vão ter que o dispensar eventualmente, e nesse momento eu entro em ação, ninguém vai dar nada
para o Baker. Não querem o contrato do Baker.
Ninguém vai querer aquilo. Mas pronto, olha aí. E ainda falando aqui nos drafts, Pedro, algumas posições que obviamente têm mais talento do que outras, este ano fala-se muito, em particular dentro do top 10, com muitos pass rushers, muitos linhas ofensivas, em particular left tackles. mas que outras posições é que nós podemos encontrar também muito talento? O grupo de wide receivers também é muito vasto. Não sei se há algum receiver que se sobressaia, vamos ter sempre favoritos, mas que posições é que temos assim mais profundidade, menos profundidade agora para este draft, que no próximo episódio, já agora deixo aqui o Lamiré, é obviamente onde vamos entrar com mais afinco.
Os receivers agora já não conta essa questão de uma... de ser uma classe, uma boa classe de receivers, porque eu acredito sinceramente que agora vai sempre ser boas classes de receivers, e com muita profundidade, por isso os receivers são claramente. Falaste bem do offensive tackles e do edge rushers, é uma posição boa com talento e boa a nível de profundidade, e depois os outros que eu gostava de dizer era cornerback e linebacker. Eu acho que linebacker não há tanto talento premium como há a corner, mas a profundidade de ambas as posições é muito bom, é um excelente draft para se ter uma destas necessidades, podemos dizer assim. Por outro lado, eu acho que o quarterback, falámos muito, mas é por causa da posição, porque a nível de puro talento e mesmo profundidade acho que não é assim nada demais. Posição de running back e safety também acaba por estar um bocadinho mais fragilizada, tal como tight end, que continua a ser uma posição que eu acho que na NFL, depois talvez do top 6 por aí, há um gap enorme de talento, e não parece que seja este ano que irá haver alguém que possa chegar perto desse top 6, mas pronto, vamos ver, que há sempre surpresas, e pode ser que apareça uma dessas mesmo nestas posições onde não há assim tanto talento à primeira vista.
Algum receiver número 1 na NFL com potencial para ser número 1?
Acho que tens vários, mas primeiro há uns muito dependentes de sistema. Mas depois vai ser muito por preferência, desde os miúdos da Ohio State, do Chris Olave, do Garrett Wilson, o Drake London de USC, que se não se tivesse lesionado, acredita-se que estava totalmente para ser uma pick top 15, facilmente top 10, quem sabe. Jameson Williams, também de Alabama, o Treylon Burks de Arkansas, e estou-me aqui, provavelmente estou-me a esquecer de um ou outro assim de cabeça. Tens depois vários que podem aparecer no final do primeiro round. Não me admirava se tivéssemos 7 ou 8 escolhidos na primeira ronda, porque há muito talento, e mesmo havendo profundidade, eu acho que é uma posição premium hoje na NFL teres uma coletânea de receivers, por isso acho que vai ser uma posição também muito procurada.
Sem dúvida, eu acho que a posição de wide receiver cada vez mais é uma posição que vive em particular do sistema, do contexto, do que qualquer outra coisa, porque é o que o Pedro dizia, cada vez mais, qual é que é a diferença entre um receiver e o outro, não é propriamente a capacidade atlética, é muitas vezes a sua capacidade de encaixar no sistema, de entender conceitos, de entender as coverages que tem do outro lado, as coberturas, e depois executar em função disso, e obviamente ter quarterback que lhe faça passos, não é? É um bocadinho quando eu penso no Tua com o Tyreek Hill em Miami, faz-me vontade de rir, não é? Não sei porquê, mas faz-me vontade de rir. Mas pronto, olha, meus amigos, estamos a chegar aqui à fase final. Este episódio não vai ter
por longo. És meu hater.
Oh. Mas admito. Este episódio não tem prolongamento, mas a NFL finalmente mudou as regras do prolongamento. Também foi uma notícia que tivemos hoje, em que finalmente anunciaram que para a próxima temporada, os donos da NFL anunciaram que na próxima temporada, basicamente, as duas equipas vão ter uma posse de bola, cada uma pelo menos, para tentarem executar. O que quer dizer que, provavelmente, aquele jogo entre os Chiefs e os Bills, ainda hoje estaríamos aqui a narrar o jogo, dois meses depois, com o resultado talvez 940, 939, não sei, qualquer coisa assim. Mas
tipo, o Mahomes tipo o Tom Hanks no Náufrago.
tu agora dizes isso, eu só me lembro da imagem do Wilson.
Do Wilson, yeah.
Foi dos melhores posts de. É que foi uma equipa a queimar-se ela própria nas redes sociais, não é? Os Seahawks colocarem isso, mas pronto.
Mas pior do que apagaram, isso. Não foi?
Pois apagaram. Quem não apaga são os Detroit, Lions, que têm também uma das redes sociais mais hilariantes da NFL. Recomendo que não vão ver, porque aquilo é mauzinho. Já agora, por acaso, só neste tópico, as melhores redes sociais da NFL são dos Chargers. Eu pessoalmente sigo todas e ninguém bate o gestor das redes sociais dos Los Angeles Chargers. Meus amigos, obrigado aqui pela vossa presença. Como se costuma dizer, tudo o que é bom acaba. Nós acabamos por agora, mas voltamos daqui a duas semanas para entrarmos então na última antevisão para o draft, marcado para o dia 28 de abril. Draft, obviamente, que estamos ansiosos por acompanhar. e ver o que é que as equipas vão fazer, tudo aquilo que tivemos aqui a falar, até que ponto é que se vai ou não materializar. Até lá, agradeço aqui a todos uma vez mais, desejo-vos uma boa semana e até breve em mais um episódio do podcast NFL 11. Get pistol! It's time to attack! We're the smartest, fastest and most super! Every damn week!